Podcast Unesp.
A Polícia Federal prendeu na última terça-feira, 23 de julho, quatro suspeitos de invadir os celulares do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e de outras autoridades. Na quinta-feira, dia 25, o Ministério da Justiça afirmou que o presidente Jair Bolsonaro também teve o celular invadido. Expedida pela 10ª Vara Federal Criminal, a chamada Operação Spoofing não vincula oficialmente os presos aos diálogos vazados entre Moro e o procurador Deltan Dallagnol, chefe da Operação Lava Jato, pelo site The Intercept Brasil. Segundo fontes da Polícia Federal, um dos presos afirmou ter repassado as mensagens ao jornalista Glenn, cofundador do Intercept Brasil. Já o Intercept diz que a fonte que repassou o pacote de conversas é anônima. Entre os presos estão o DJ Gustavo Henrique Elias Santos, sua companheira Suelen Priscila de Oliveira, Walter Delgatti Neto, conhecido como Vermelho, e Danilo Cristiano Marques, microempresário do setor de telefonia e comunicação. De acordo com as investigações, eles operavam em uma casa de pouco movimento na periferia de Araraquara, interior do estado de São Paulo. O fato incendeia ainda mais as discussões políticas em Brasília e na sociedade brasileira, onde se questionam as veracidades dos fatos tecnológicos e políticos. Mark Detzgel, de mestre em Relações Internacionais sobre Ação de Normas de Governança de Internet pelo curso Santiago Dantas, avalia a atuação dos hackers presos no caso Moro.
A teoria que a polícia apresentou é que o método utilizado pelos hackers foi o spoofing. Spoofing é uma técnica de você enganar o sistema para que pareça que você é uma pessoa, mesmo sem você ser ela. E tem procedência isso? Sim, é possível. É um ataque que tem crescido muito, na verdade, no qual você não depende da vítima. Você ataca, na verdade, as estruturas dos sistemas de comunicação de diversas maneiras diferentes. Mas o princípio está no seguinte: você fingir que você é o dono do celular da vítima. Então, isso pode ser feito de várias maneiras diferentes. Isso pode ser feito mesmo com as próprias operadoras. Você ligando para o operador e você simulando que é, de alguma maneira, aquela pessoa, você consegue fazer uma realocação do chip, do SIM card dela, por vezes. Ou você usa softwares que imitam que você está vindo de um número, ligando de um número diferente, e assim por diante. Tem várias maneiras de você fazer isso, e a lógica é, você está buscando recuperar a senha daquele serviço. E aí os serviços que você vai acabar procurando essa recuperação são Telegram, WhatsApp, esses mais comuns de comunicação. Eles enviam um código de autenticação para o celular falso, celular do criminoso. E a partir daí você consegue acessar o banco de dados, que contém as mensagens que não foram apagadas definitivamente. Ficam aqui algumas perguntas sobre isso. Por exemplo, se o juiz realmente parou de usar o serviço Telegram em 2017, como ele afirmou, e a política do Telegram faz com que o banco de dados dele seja apagado quando a pessoa não está usando ativamente, como esse hacker teria executado esse crime em 2019? Se o Telegram tem uma política que talvez no máximo aí um ano, seis meses seria deletado o banco de dados relativo à pessoa. Alguém está mentindo, ou é o Telegram, ou é a lógica da coisa, e em geral a gente sabe que o Telegram faz isso sim, eles realmente apagam os registros, né? Você não precisaria de um técnico para isso, as pessoas podem confirmar por elas mesmas. Então, se isso é o caso, talvez essa história esteja incompleta. De repente o acusado já está com esse arquivo há muito tempo, e estava guardando para algum fim, estava fazendo uma coleção de diferentes acusações contra políticos, é possível que ele tenha assim um estoque. Ou mais ainda, ele foi coletado por outra pessoa e foi vendido para esse criminoso. E assim por diante, pode ter uma cadeia de eventos por trás disso. Então, na nossa perspectiva como analistas, como pessoas interessadas, o que nós temos que pensar é o seguinte: de alguma maneira esse criminoso deve estar conectado, porém não necessariamente ele é a origem. Ele pode ser um intermediário, ele pode ser também estar envolvido em coisas mais sistemáticas, ele pode estar envolvido com uma série de coisas. Então é sempre muito importante a atenção Acredito que a teoria da polícia não, ela tem procedência, mas ao mesmo tempo nós precisamos pensar em como as peças se encaixam para fazer essa história ter sentido absoluto.
Renato Coelho, de São Paulo, para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.